Tranquilo. Abrindo a 8ª audiência pública de prestação de contas de secretários de autarquias municipais, convido a superintendente do SEMAI, Kenny Murta, a estar presente aqui no plenário para que possa iniciar a sua apresentação. Nós temos um prazo de 20 minutos, prorrogado por mais 10 para a apresentação inicial. Com a palavra.
Boa tarde já, né? Meio-dia em ponto. Boa tarde a todos. A gente vai estar, então, fazendo a prestação de contas do segundo semestre do ano de 2010. O SEMAI apresentando aí uma autarquia, né, que significa personalidade jurídica própria. Então, ela pode operar, comprar, licitar, né, independente aí da administração pública direta. Nós fazemos parte da administração pública indireta. Então, temos aí... Você faz a gentileza? Porque eu não trouxe meu... Esqueci meu... Pode passar, eu já falei. Bom, o SEMAI teve como gestores... Pode tirar aqui? O SEMAI teve como gestores aí... O SEMAI foi criado em 2005 e de janeiro a junho ele teve como superintendente a Doris, de julho a fevereiro o Emerson Schneider, de fevereiro a junho de 2009 o José Antônio e atualmente Kenny, né, Murta, eu, de julho de 2009 até hoje. Como diretor de gestão, a gente tem o Rafael Brito de Figueiredo e a diretora técnica, Sinara Graminha Perdigão. Então, esse é o corpo técnico aí da gestão da diretoria do SEMAI. Nós temos hoje, no ano de 2010, né, no segundo semestre, 9 comissionados, 62 contratados, 87 efetivos e 3 efetivos cedidos para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Então, total, a gente tem 158 servidores e contamos aí com 7 estagiários na área de licenciamento ambiental e na área de engenharia civil. Bom, a gente teve uma folha de pagamento de julho a dezembro de R$ 1.306.537,25, onde deste valor foi retirado, né, obteve de encargo social R$ 329.542,15 de imposto de renda e de INSS. Bom, de julho, gente, a gente teve uma despesa de R$ 1.122.009,65. Todas as despesas do SEMAI, essas que estão listadas, a gente vai poder observar em todos os meses, que trata-se de uma despesa meio que fixa, né? É uma manutenção do sistema. Ele é com caminhão-pipa, CEMIG, combustível. Caminhão-pipa a gente gira em torno de R$ 35.000 a R$ 40.000 ao mês. CEMIG a gente gira em torno de R$ 200.000 ao mês. Manutenção de vias públicas é em torno de R$ 60.000. Ligação predial em torno de R$ 40.000. Consultoria contábil em torno de R$ 4.000 por mês. E por aí vai, né? Telefonia fixa. Que hoje a gente conta aí com um sistema telefônico, onde a gente tem número de protocolo, onde todas as pessoas podem estar monitorando a sua solicitação, a sua requisição. No mês de agosto, a gente teve R$ 1.719.245,52, como pode observar, com os mesmos, né, a mesma despesa fixa que a gente tem no mês anterior, tá? Produto químico, manutenção de bomba. Em setembro, a despesa caiu um pouco para R$ 927.433,02. Caminhão-pipa, CEMIG, né? Podem ver que é mensal esses custos, né? Esses investimentos, essas despesas. Em outubro, R$ 1.668.696,97. Em novembro, R$ 1.204.604,97. E em dezembro, R$ 1.332.205,58. A gente pode ver, então, que tem uma despesa fixa mensal, que ela é mais ou menos numa linha constante, né? O que dá essa variação de um mês para outro é a questão de hora extra, que meses que tem feriados, alguma coisa acaba tendo essa, essa interferência aí, entendeu? A questão de manutenção mesmo de via pública, questão de ligação, isso tudo está relacionado à solicitação, à demanda. Então, caso haja demanda, a gente tem um custo maior mensal. Caso não haja demanda, a gente tem um custo menor, né? E os fixos, de novo, PIPA, CEMIG, Correio. Correio a gente tem um custo fixo, por quê? Porque todos os meses a gente tem um envio da TBO. Então, já passa a fazer parte do custo fixo do SEMAI, né? Não tem como ficar sem. Serviço de telefonia, né? Que é a mesma coisa, não, é um custo fixo também. Então, essas despesas, elas dão essa pequena variada em função disso. Mas a gente pode perceber que a prestação de contas de todos os 6 meses, ele é mais ou menos uma linha constante, com uma variação não muito alta de um mês para o outro, né? Bom, a gente tem aí os principais investimentos de 2010, continuando aí até em 2011, né? Que é uma das obras mais importantes aí do governo, né, Flávio? Flávio sempre comenta isso, que é a questão do esgotamento sanitário de toda a cidade, né? Toda a cidade, 80%. Vale a pena lembrar que 20% não foi contemplado porque não havia projeto para essa área da cidade. O SEMAI, em parceria com a Fundação Vale, já solicitou para que eles fizessem esse projeto do restante do esgoto da cidade. Eles já estão providenciando. Então, a gente tem aí rede de esgotamento sanitário, ramais de ligação e postos de visita na cidade de Ouro Preto, com recurso da Caixa e também com recursos da Prefeitura, né? A gente teve... Aí já não faz parte desse projeto macro, né, das redes de esgotamento sanitário. Aí a gente tem pequenas intervenções em locais específicos. No caso, a rede de esgoto na Rua Xavier da Veiga, que era uma solicitação até antiga, que era um problema, que era acaba tendo um desgaste, né, porque sempre o esgoto estava retornando no mesmo lugar. Então, a gente fez uma pequena intervenção e resolveu o problema aí. A gente teve também, isso foi um ganho muito grande, que é a adutora de água tratada que ligou a Caixa 3 à rede que vai ao reservatório do Marambaia. Então, assim, a gente já tinha essa demanda. O Marambaia era um reservatório que estava, né, há muito tempo não sendo utilizado, e aí essa foi uma intervenção importante em parceria com o Corpo de Bombeiros, para que a gente retomasse e ligasse essa caixa. E hoje, em horário de pico ou num problema eventual de uma manutenção da Caixa 3, ela vai direto para o Marambaia, que é abastecido, que é ligado, digamos assim, né, e que vem aí água para o centro, para algumas partes que, se não tivéssemos usando o Marambaia, ficaria sem o recebimento de água, né? Centro histórico. Então, o Marambaia aí foi uma aquisição muito importante no ano passado. Impermeabilizamos também, que não, quando a gente fez essa ligação, né, a obra foi um conjunto. O reservatório, por estar muito tempo desativado, por a gente não utilizar, e o Corpo de Bombeiros só tinha como um reservatório mesmo para água, caso, né, algum incêndio acontecesse, ele estava precisando de uma impermeabilização, porque ele estava tendo vazamentos constantes. Então, o SEMAI, além dessa ligação, como era de nosso interesse a utilização, mesmo o reservatório Marambaia sendo pertencente ao Corpo de Bombeiros, o SEMAI fez toda a reforma e a impermeabilização desse reservatório, né, contribuindo aí mais uma vez para a questão de abastecimento de água do cidadão ouropretano. Um outro investimento muito importante foi o reservatório da Caixa 600. Como pode ser observado no desenho anterior, ele não era tampado, né? Então, era não fácil porque a área é cercada. Mas a gente sabe que, tanto que em fevereiro fomos, março, né, fomos aí pegos de surpresa por uma invasão que tentou acabar com o carnaval da na região da bauxita. Só não contávamos que a gente estava em alerta o tempo todo, né? Então, como a gente pode ver, ele não era tampado, era um sistema, né, que a pessoa que entrasse lá, ela tinha um acesso, ela conseguia ver. E hoje a gente tem lá um lugar totalmente fechado, com portão, com cadeado, com grade. E isso vai estar sendo feito, gente, a nossa intenção, né, é em todos os reservatórios do SEMAI, justamente para garantir aí a segurança, né, de quem utiliza do nosso sistema. Uma coisa que a gente vê, sempre acontece, são danos mesmo ao patrimônio, né, ao erário público, onde pessoas, né, onde a população vai lá, rebenta cadeado, entra, abre nossas caixas. Então, isso também é muito preocupante. A gente já está tomando as providências aí para fazer um sinal de alerta mesmo, alguma coisa mais eficiente. Porque, querendo ou não, ele está não só atrapalhando o SEMAI, como o próprio companheiro do lado da casa dele, como o próprio vizinho, como as pessoas que utilizam o sistema de modo geral. Outro ponto aí que a gente está agora, a gente deve estar aí fazendo dentro das próximas semanas mais uma inauguração, mais uma obra entregue, né, à população de Ouro Preto, tão esperada, que é a ampliação e a reforma do sistema de abastecimento de água do Jardim Botânico. Se a gente olhar aí os registros, né, tanto nas rádios quanto até mesmo no SEMAI, há um ano e meio, dois anos atrás, a gente tinha uma reclamação constante das partes altas da cidade, mais especificamente Morro Santana, Rua do Ouro, 15 de agosto. Eram as ruas ali que a gente já sabia, né, que todo dia era certeiro. E se a gente hoje ir procurar nos registros, a gente vai ver que a reclamação nessas áreas podemos considerar zero. É realmente quando estoura alguma rede, quando tem algum problema. Então, hoje a gente vê que essa obra que vai ser entregue agora, dentro das próximas semanas, à cidade de Ouro Preto, à população ouropretana, contribuiu muito para a qualidade de vida do nosso cidadão, que é levar água às partes mais altas, que antes não recebia água pelo sistema, né? A gente tem aí a adutora do bairro São Francisco de Paula. No ano passado, a gente fez uma obra que levou, né, a gente teve até na inauguração, nós levamos água ao bairro e algumas ruas, no caso, né, ficou ainda sem estar recebendo. A gente fez uma extensão de rede ligando aí as casas que não foram contempladas no primeiro momento. Por que essas casas não são contempladas no primeiro momento? O projeto é feito, gente, aí vem todo o trâmite de licitação, de tentativa de busca de recursos oriundos, né, do governo. Enquanto isso está sendo essa etapa está sendo providenciada, quando você volta no bairro, aquele quantitativo de casa para o projeto que você fez, ele já está assim, muito maior. Então, isso, querendo ou não, tem que ser feito ajustes depois, porque uma vez licitada a obra, a gente não pode simplesmente pegar e pegar uma rua inteira. Se tiver dentro de um percentual legal, a gente pode fazer. Mas se não tiver, a gente tem que fazer um outro planejamento, uma outra licitação para aquela extensão de rede, né? Água potável, a gente teve uma rede de água próxima ao reservatório Marambaia também, para que fizesse chegar com mais pressão a água nesse reservatório. A Copil aí, né? O valor 3 milhões, podem ver que o total do investimento de esgotamento sanitário na cidade de Ouro Preto, gente, de modo geral, ele gira em torno de 14 milhões. Então, é uma obra, assim, um valor vultuoso aí, né? Milhões, entendeu? Lembrando que boa parte desse valor é recurso oriundo do Ministério das Cidades, né? Construção de estação de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto. A gente pode ver aí, quem visitar vai ver que as obras elas estão, né? Já tem uma outra parte do lado de lá da margem que está se fazendo a terraplanagem, onde vai estar estabelecida a elevatória. Então, as obras estão aí continuando e dentro de pouco tempo a gente vai estar entrando no centro histórico, né? Que é a Rua São José, a gente já está planejando a obra. Oi? Isso é lá no Ostiboi, lá na estação de tratamento de esgoto. Aí, pessoal, continuando o valor, né? recursos da Caixa. Essa é a visão panorâmica do local onde a ET vai estar instalada, né? Ela vai ficar nesse vale aí, para baixo da Cooperouro ali. É, a gente fez aí a redistribuição de água na Travessa Francisco Lopes, no bairro Água Limpa. Foi um investimento também que era uma solicitação dos moradores há um tempo, no valor de 23 mil. Aquisição, pode passar. Aquisição de botobombas destinada à Caixa 3. É, a Caixa 3, ela tem um quantitativo de água, né, considerável, porém, a gente dimensionou melhor essa bomba para que realmente ela conseguisse mandar para a população o tanto de água que ela tem, né, que ela consegue aí absorver durante o dia. Porque não adianta você ter um nível de água muito bom se você não tiver uma bomba dimensionada para isso. Você acaba não utilizando do seu recurso de uma maneira ao qual você poderia, né, mandando mais água para a população. Ferramentaria, né, aquisição de ferramenta para utilização de serviços de manutenção no sistema, foi 2.200 no segundo semestre do ano passado. Rede de esgotamento no subdistrito de Pasto Limpo, para quem conhecia lá, via que o esgoto também, né, não muito diferente de algumas localidades ainda, ele corria a céu aberto mesmo, de uma forma bem precária. Então foi feito um investimento de 22 mil lá, quase 23 mil, em Santa Rita de Ouro Preto. Fornecimento de material de consumo para atender a manutenção. E um dos pontos muito importantes, gente, é a gente contratou uma empresa para fazer projeto. Porque não adianta, os recursos aparecem, né, Flávio? E a gente não tem o projeto para absorver, para buscar esse recurso. A gente está aí com o recurso do FIDRO agora, né, já adiantando aí para as pessoas, que a Thalita já tinha um pré-projeto do Maracujágua. Então, abriu a inscrição, a gente teve como protocolar e buscar esse recurso. Se não tivéssemos, não teríamos aí nem a chance de tentar. Lembrando, mais uma vez, que a TBO contribui de forma efetiva para que possamos aí pleitear recursos do governo. Lembrando que, pedindo à população uma conscientização no pagamento dessas taxas, porque são recursos altos, vultuosos, e que a administração não tem como fazer com renda própria. Então, mais uma vez, pedimos aí, agradecemos, né, aos consumidores que pagam suas TBOs, que nos dá condições de mostrar, né, que a gente realmente tem um recebimento e que nós podemos sim pleitear os recursos do governo. Então, queria agradecer aí. Execução de um muro de arrimo para contenção de encostas, né? Nobre Serviço de Construção Limitada, querendo ou não, a gente tem aí alguns desmoronamentos que acabam acontecendo. Aquisição de equipamento de produção individual. Então, hoje, gente, não adianta também a questão do SEMAI estar atendendo, estar buscando. Hoje, a gente tem uma preocupação constante com os servidores, porque eles estão o tempo inteiro em risco, né? Então, o que a administração pública pode fazer é minimizar esses riscos. Buscando o quê? Buscando EPIs, né? Buscando equipamentos de proteção individual adequado ao serviço do nosso servidor, para garantir a sua integridade. Isso é muito importante. Bom, aquisição de equipamento para análise, né, física e microbiológica. Isso foi muito interessante, porque esse ano aí a gente finalizou, está até com uma ação futura, né, nessa prestação, e logo no primeiro semestre de 2011 a gente concretizou o sonho do laboratório, né? Então, hoje o SEMAI faz as suas análises físico-química, né? Só mesmo as que são obrigatórias, que são mais pesadas, que é terceirizado, que não, elas são feitas semestralmente, mas as que são feitas diariamente, hoje a gente tem como aí você, né, tirar uma água lá e pedir, ó, faz análise disso aqui, a gente tem como analisar e te falar se está dentro do parâmetro, se não está, como é que está. Lembrando que o SEMAI hoje tem uma qualidade da água muito boa, dentro dos padrões da potabilidade, tanto que nós estamos envasando aí os copos de água potável, né? Porém, gente, até chegar na casa da pessoa, ela tem que estar lembrando aí de manter sua caixa d'água limpa, né? Porque também pode ser risco de contaminação. Mas a gente tem um programa junto à Vigilância Sanitária de monitoramento de pontos onde são recolhidas águas, tanto no sistema quanto na chegada da rede. Então, a gente monitora para ver se a nossa água realmente está saindo da nossa ETA com qualidade e chegando na ponta da rede com qualidade. Por quê? Isso isenta aí a questão da falta de qualidade partindo do SEMAI. Mas lembramos a população que eles também são responsáveis pela qualidade de sua água. Lembrando aí de dar manutenção em suas caixas d'água, né?
Mais 10 minutos?
Mais uns 10 minutinhos. Contratação de empresa para a reforma de quadro de comando. Outro ponto muito importante que foi o ano passado foi a Flex Telecomunicação, foi um investimento aí no valor de 135 mil, mas isso nos faz o quê, gente? Hoje a gente tem como monitorar os reservatórios de água. Então, hoje a gente tem como ver, hoje a gente tem um sistema, hoje a gente tem tudo lá, e antes da água faltar ao consumidor, a gente tem como estar dando manutenção antes desse problema se agravar. Isso já aconteceu até mesmo em Antônio Pereira outro dia, Silmério. A gente conseguiu detectar que estava tendo um vazamento através desse sistema aqui em Ouro Preto. A gente, na tela, viu que alguma coisa estava acontecendo, estava não conforme. O reservatório estava diminuindo e aí a gente viu que não era normal, neste horário, esse reservatório ter essa perda de água. Então, nós conseguimos, através desse monitoramento, fazer uma intervenção antes que a população de Antônio Pereira sentisse, de fato, a falta d'água. Porque quando a população chega a sentir, o reservatório já está seco. Aí, até o reservatório encher de novo, as pessoas terem consciência que ela tem que economizar para que todo mundo receba. Ah, Antônio Pereira, você sabe como é que é? São 7, 10 dias. Igual a Amarantina também acontece. Aí é um desgaste muito grande. Então, com esse sistema, a gente tem como anteceder aí o problema que já vai estourar, né? Então, isso tem contribuído muito. Asfaltamos lá a entrada da ETA do Itacolomi, igual a gente, né, inaugurou essa semana, para os caminhões conseguirem chegar com os produtos químicos, são caminhões pesados, que a estrada não era adequada, né, para o tamanho dos caminhões. Então, agora a gente fez aquisição de quadro de comando também para o poço lá de Santo Antônio do Leite. O sistema de esgotamento sanitário aí no bairro São Francisco, o Luiz não está aí, né? Senão ele ia virar e ia... no Moço Sebastião, desculpa. Senão ele ia falar assim, mas a obra ainda não terminou. Então, é a mesma coisa do projeto. Fizemos o projeto, conseguimos recurso no FIDRO. Na hora de executar o projeto, já tem mais umas 4, 5 ruas que não existiam, casas que não existiam naquela época. Então, agora foi licitada a segunda fase e a gente vai estar terminando aí o esgotamento sanitário do bairro São Sebastião. Perfuração de poço no Doutor e no Dom Bosco, execução de obra de construção, nós trocamos lá em Lavras Novas todo o trecho da rua Nossa Senhora dos Prazeres, que era um problema, né? No final da rede não chegava a água. Obras de remanejamento, substituição, ela foi feita lá em Rodrigo Silva, né? Reforma e cercamento do reservatório, que lá também a gente estava, tal qual vamos fazer em todos os reservatórios. O trecho da rua de coleta de sanitário, da rua B, rua São Gonçalo, rua principal, no distrito de Amarantina, agora a gente está fazendo a rua Bonfim. Implantação da rede de água potável no Engenho d'Água. A gente esteve lá também entregando a obra à população. Foi um ganho muito grande para uma população que a água não chegava, né, a todos os locais, a todas as casas. Flávio estava lá com a gente nessa inauguração, não estava, Flávio? Bom, as ações futuras aí de segundo semestre do ano passado, né? Algumas delas a gente já conseguiu executar nesse ano. Lembrando aí que a prestação de contas é de 2010. Execução de obras de construção de rede de esgoto no posto de visita na Vitorino Dias e na Rua São José e na Rua Paraná. Então, a gente aproveita aí essa casa para pedir o apoio, né? Porque vai ser uma obra complexa. Eu falo que todo mundo quer a obra, mas ninguém está preparado para conviver com os transtornos que a obra ocasiona, entendeu? Então, não tem jeito da gente fazer uma obra que vai trazer bem-estar à população, qualidade de vida, se não abrir buraco, se não der poeira, se não tirar calçamento, se não tiver jeito do dono da casa entrar com o seu carro na garagem. Então, a gente lembra que os transtornos, eles são provisórios. A obra é permanente. Então, pedimos aí a quem está nos escutando e aos vereadores dessa casa o apoio para a concretização dessa obra. Olha, a gente já está planejando para a gente ver se o calendário consegue atender antes do fim do ano, antes de dezembro. Caso a gente veja que não consiga atender, porque, na verdade, na Rua São José, vai aproveitar... Já está tudo licitado. Não, ela é porque é um projeto grandão. Aí já fez Rua Manganês, João 23, aí já Ladeira João de Paiva, aí a gente estava fazendo todas, Vila São José. Então a gente vai agora, está funilando e vai ter que chegar no centro histórico, não tem jeito, né? Aí a gente está, a equipe técnica do SEMAI está trabalhando. Diogo de Vasconcelos, eu acho que já foi feito. Já foi feito, não já? Já foi feito, já foi feito. A rodovia ali embaixo, na estação toda, também já foi feita. Aí agora a gente está entrando num lugar que é mais complexo. Então, ô Grovimara, ou vai ser agora, ou a gente vai ter que iniciar logo depois das festividades, né? Se não der tempo da gente terminar. Porque o nosso receio é igual aconteceu no... aqui na Padre Rolim, perto da antiga Santa Casa, na hora que a gente abriu, tinha uma galeria, né? E foi embargada a obra. Ficamos 60 dias esperando aí o IPHAN, arqueóloga, tudo ajustar para a gente continuar a obra. Já pensou se isso acontece na Rua São José? E não estamos isentos desse acontecimento, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado para as pessoas poderem nos apoiar nesse sentido. Porque se tiver alguma coisa fora do conforme, com certeza vai ter que paralisar. Apesar que, para esse trecho, tem uma arqueóloga constante com o projeto. Tá? Reforma e utilização do reservatório de Lavras Novas, né? É aquele reservatório que está lá parado há anos. Então, a gente abraçou essa causa, porque é um reservatório de quantos mil litros que tem lá, Aldair? 220 mil litros, então pode ver que é uma reserva de água um tanto considerável, né? Mas que a gente ainda não conseguiu finalizar essa obra por questões jurídicas. A ETA em Amarantina era uma ação planejada o ano passado, que já começou a ser executada esse ano. Então a gente pode ver aí, a estação de tratamento de água, ela já está sendo executada. A estação de tratamento de esgoto de Antônio Pereira, a gente já protocolou os documentos na Caixa Econômica. Eles têm até julho para poder analisar a documentação. E acredito que em julho, final de julho, início de agosto, a gente está licitando a obra de estação de tratamento de esgoto. Já temos todas as licenças, já temos todas as desapropriações. Então, ela já está, assim, no ponto de licitar. Só falta o ok da Caixa Econômica Federal. Lembramos que entregamos todos os documentos no tempo hábil que foi solicitado pela Caixa. Então, estamos aí muito otimistas que em agosto estaremos licitando a estação de tratamento de esgoto de Antônio Pereira. Lembrando, gente, que essa estação é para atender todo o distrito de Antônio Pereira, tá? Muito interessante, né? Readequação do projeto da estação de tratamento de água de Santa Rita de Ouro Preto. Em parceria com a Vale, a gente está fazendo um projeto da estação de tratamento de esgoto de Mota, né? A Vale está fazendo esse projeto, ela já fez das redes, agora está faltando a ET em si. E o laboratório microbiológico e físico-químico, que a gente também já inaugurou agora aí, nesse mês passado, que foi o nosso laboratório, né? Lembramos aí que o horário de atendimento do SEMAI é de meio-dia às 18 horas, de segunda a sexta-feira. o nosso telefônico, atendimento telefônico, que também não tinha e que é uma implantação, né, dessa gestão, o atendimento telefônico de 7 às 19 horas, de segunda a sábado, e de 8 às 16 aos domingos feriados. Então, hoje a gente tem plantão, eu falo, o pessoal até ri de mim, que eu falo que a gente trabalha para ter plantão 24 horas. Eu espero ainda estar chegando nessa casa, colocar que a gente tem plantão 24 horas, porque o cano não sabe a hora que ele vai estourar, né? Mas, por enquanto, para quem não tinha sábado e domingo, a gente já estendeu aí aos sábados e domingos. Não, pode deixar lá naquela... aos sábados e domingos, né? E com equipe de manutenção também, tá? Bom, é isso. Atendimento 3559-3237. E a gente conta aí com o e-mail do atendimento @semaiop.com.br. Flávio e né, Cruvimari, Silmério, vereadores, pessoal que está me escutando, é importante também as pessoas saberem que essa prestação de contas que eu estou fazendo aqui, até mais detalhada, ela encontra no site do SEMAI, www.semaiop.com.br, onde todos os meses é lançado todas as receitas, todas as despesas, com o que a gente gastou, qual que é o balanço. Então, vocês têm como também... né? Tá aí diariamente checando todo aí o investimento do SEMAI com o dinheiro público, tá? Queria deixar aí, agradecer e falar que a gente está à disposição.
Opa. Marcou direitinho os 30 minutos. Agradecemos a Kênia, manifestação, consulta do vereador Clovimara, vereador Silmério, alguma consideração, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Nos termos da audiência pública, a gente abre a palavra à comunidade presente, registrar sempre a presença do Jurandir, da Associação Morador de São Cristóvão, sempre está presente com a gente. Aberta a palavra, pessoas queiram fazer considerações, perguntas e comentários sobre a fala da Kênia. Kênia, uma pergunta: quanto está arrecadando com a TBA hoje? Você tem esse dado, mais ou menos?
Ô, Flávio, hoje a gente tem uma arrecadação média de 80, 90 mil. O pico maior que a gente teve foi 100 mil, entendeu? Mas volto a falar, o pessoal, a gente tem observado que às vezes tem caído aí essa arrecadação. É importante as pessoas terem a consciência de pagar, que daqui a pouco a gente vai de novo não conseguir recursos do Ministério, igual foi a estação de tratamento de esgoto mesmo de Antônio Pereira. A gente teve que comprovar que a gente tem alguma renda. Então, se as pessoas não conscientizarem nesse sentido da TBO, Ouro Preto volta a estaca zero, que é não conseguir recursos mais através da Caixa.
Você tem um percentual de quanto?
Isso que eu ia perguntar. Né? Não? Isso não é quantos por cento de quem tinha que pagar?
Não.
Mas, assim, tem...
Por exemplo,
menos de 50% de... Está uns 50% de pagamento, não é isso, Rafael?
Só?
É. Agora, lembrando aí que o SEMAI, a gente tem... Outro dia eu fui até numa reunião e peço até desculpa à população mesmo. A gente pegou uma base de dados já existentes. A gente viu que essa base de dados, ela tem problemas. Então, o SEMAI, lembrando a população aí que as pessoas devidamente identificadas vão estar fazendo um censo na cidade de Ouro Preto, onde a gente vai estar aí cadastrando todas as casas, porque outro dia eu fui numa reunião, uma senhora virou e falou assim: olha, eu pago, mas eu não acho justo, o meu vizinho não recebe e fica ainda caçoando a minha cara. Então, assim, muitas das pessoas que não receberam procuraram o SEMAI para se cadastrar. Eu acho isso uma atitude assim, cidadã, entendeu? Então, o SEMAI está lá aberto para receber essas pessoas que não estão recebendo e quiserem já se cadastrar. E a gente está fazendo o censo aí a partir desse mês agora, de maio já, né? Para a gente recadastrar todo mundo. Então, todo mundo vai estar recebendo a TBO. Lembrando que a lei de TBO ela é muito clara. E a gente vai estar, já estamos fazendo esse levantamento, e o jurídico está aí com as punições que são previstas em lei. Então, o pessoal que não está pagando pela TBO pode esperar que vai ser inserido o nome dela na dívida, né, pública, essa questão toda. Tudo que a lei trata, a gente já está juridicamente fazendo para poder aí executar.
Continua aberta a palavra. Registrar a participação que a gente teve outro dia na reabertura da estação de tratamento de água do Itacolomi. Reforma completa, ficou ótima. Acompanhamento dos reservatórios em tempo real. o laboratório de vazamento. Foi uma cerimônia que mostrou, né, a dedicação do SEMAI, a competência do SEMAI. Parabenizar o SEMAI por esse esforço que está sendo feito de mudança de cultura da comunidade de Ouro Preto. Eu sempre lembro isso, o que significa a água em processos eleitorais de Ouro Preto nos últimos 30 anos. Sempre foi a musa, sempre foi o assunto que mais comportou politicagem, mais comportou agressões, mais comportou anonimatos e também irresponsabilidades. Então, a gente vê que o SEMAI tem feito trabalho para mudar essa cultura e para prestar um serviço à altura do que Ouro Preto merece. Devolvo a palavra para Kendo para sua mensagem final.
Bom, agradeço a todos, né, mais uma vez, e peço a compreensão mesmo. Uma coisa que é a minha preocupação constante, Flávia, é o uso consciente da água. A água está aí, o recurso é nosso, né? Nosso não, é do Estado, mas a gente utiliza, mas que a gente tenhamos aí a consciência de utilizá-lo. A consciência de providenciarmos caixas de gordura, que não adianta esse investimento maravilhoso em esgotamento sanitário se a população não mudar, né, a sua atitude, que é fazer suas caixas de gordura e deixar de pegar, jogar aquela gordura lá na pia, que isso vai direto para as nossas redes, e aí um investimento que tem uma viabilidade de anos cai em sua vida útil. Então, peço aí à população, vejo que isso está mudando, pessoas têm ligado para o SEMAI para denunciar pessoas que estão furando a adutora. A gente já está até com a regulamentação de serviço. Peço aí aos vereadores, mais uma vez, atenção a isso, porque só dessa forma que a gente vai poder atuar, né, garantindo aí o bem-estar da população. É um direito nosso a utilização de água, é um direito nosso receber, mas é um dever nosso também cuidar para que seja utilizado de uma forma mais coerente e consciente. Obrigada.
A gente agradece a presidente da Kendo, da sua equipe, parabenizando o seu trabalho e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.